have had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later.
Olá, pessoal! Voltamos nessa segunda-feira um pouquinho atrasadas, já que a nossa promessa é começar o dia com esse podcast, porque é simplesmente a Celeste que me deixou sem luz hoje de manhã, tive que tomar banho frio, por isso, desculpem o atraso, depois a vida do pobre é trabalhar, né, CLT, aquela coisa toda, por isso que estamos aqui agora, no começo da noite quase. Antecipando a rodada dessa segunda-feira.
Começo da noite, André?
Até saiu o podcast. Calma, até saiu o podcast, amiga. Estou falando da hora.
Pra mim, isso daqui eu almocei faz uma hora. Então, assim, pra mim, quase de fato, começo da tarde.
Quase na hora de começar a rodada de segunda-feira. Eu achei. Mas, pra falar da rodada de ontem, porque a rodada de ontem teve coisas interessantes, teve meu time atropelando. Teve o Clippers aparentemente ganhando por sorte, e por isso, porque tem gente dizendo ali que foi por sorte, nós trouxemos um convidado especial, defensor de Joe Mazzulla, né, Agatha Máximo? Vamos apresentá-lo, ou deixar que ele se apresente antes de a gente começar a falar da surra do Boston Celtics em cima do Miami Heat, que a gente vai seguir essa a ordem dos jogos. Seja bem-vindo ao NBA das Minas e use esse espaço para defender o Los Angeles Clippers, Lucas. Boa tarde ou boa noite, né?
É, boa tarde, boa noite, bom dia, não importa a hora que você esteja ouvindo aí, sinta-se em casa, né? A casa não é minha, mas eu já dou as boas-vindas aqui. Sempre uma honra participar do NBA das Minas. Vamos que vamos aí, porque verdades precisam ser ditas.
É isso, verdades precisam ser ditas e vamos começar, pra gente, né, não alongar demais, que a gente sempre promete fazer em meia hora e nunca para em meia hora. Vamos começar com Boston Celtics 114, Miami Heat 94. O Celtics liderou do começo ao fim, não há um risquinho vermelho no gráfico do jogo. O Celtics chegou a abrir 34 pontos, né, de liderança, mas acabou terminando aí em 20 essa diferença. Primeiro triplo-duplo de Jason Tatum em jogos de playoffs, inclusive. 23 pontos, 10 rebotes, 10 assistências para ele. Adebayo ficou com 24, acabou sendo cestinha da partida, mas não deu para ele, né? O Celtics, para variar, né, do perímetro avassalador, foram 22 bolas de 3, 45% de aproveitamento do perímetro, 32% para o Miami Heat. Rebotes também, 44 rebotes, 10 a mais para o Boston Celtics. 11 a 5 em pontos de segunda chance, mas no garrafão o Celtics levou a surra, foi 44 a 24. E também em pontos de contra-ataque deu Miami Heat 13 a 6. O que fez a diferença de fato foi a bola do perímetro, já que o Boston Celtics tem essa arma absurda e gatilhos absurdos, né, vindos de todos os lados, principalmente quando precisa começar a rotação, quando o Joe Mazzulla faz seu trabalho magistral, que está sendo ignorado pela NBA. Vem do banco gatilhos importantes em Peyton Pritchard e Sam Hauser, que meteu 3 bolas seguidas de 3 para jogar uma pá de cal aí em qualquer esperança do Miami Heat. Eric Spoelstra não conseguiu fazer sua mágica, e como era até esperado, o Celtics venceu esse primeiro jogo em Boston, joga o segundo na quarta-feira. Para quem não está emocionalmente envolvido nessa série, o que vocês acharam desse jogo? Eu achei maravilhoso, tudo lindo, todo mundo jogando bem, até Derrick White demorou para pontuar, Jaylen Brown começou fazendo os 5 pontos, inclusive os 5 primeiros pontos foram dele, depois deu uma quebrada, mas assim, sem sustos para o Celtics durante todo o jogo, dominou do começo ao fim, sem nenhuma menção ao Miami Heat ter alguma reação nesse jogo no TD Garden. Vocês, olhando de fora, aliás, existe alguma chance em algum mundo, lembrando que hoje saiu uma atualização, Jimmy Butler não volta para essa série, não, realmente não vai ter como, existe algum mundo em algum universo paralelo que o Miami Heat tem alguma chance de eliminar o Boston Celtics?
Eu não fui apresentada, mas eu vou falar, né?
Era só o que me faltava, eu precisar te apresentar, né?
Mas foi um bom jogo de abertura dessa rodada do domingo, que nos deu poucas emoções, mas eu sabia de onde viria a emoção. Eu sabia que não se aguardava.
Só teve uma emoção nos dois primeiros dias, na verdade, né? Só teve um jogo com emoção.
E esse que é o problema. Por isso que eu falei ontem que eu abri minha cachaça, né? Eu precisava, porque eu tinha conhecimento do que aconteceria. Mas, nesse primeiro jogo é confirmação de favoritismo e é um pouco também de deixar as coisas bem setadas, né? Pro restante dessa série, porque o Miami veio no ano passado nessa mesma posição, fez o que fez. E, enfim, se você não entregou o cartão de visitas, né? Ali do que vai acontecer, eles gostam do jogo. Você mencionou que todo mundo jogou bem, mas alguns jogadores poderiam ter ido melhor. Eu vou destacar Jrue Holiday, 2 de 8, 25% nos arremessos, e o próprio Jayson Tatum, né? Mencionou a bola de 3, mas dentre todos os jogadores que jogaram, ele teve 12,5%, 1 de 8. É o field goal mais baixo. O segundo mais baixo é 40%. Então ele diminuiu um pouco essa estatística aí para o Celtics. E se ele tivesse chutado um 40%, ela seria ainda maior, né? Mas felizmente, Boston Celtics não precisou do Tatum com volume ofensivo em pontos especificamente tão grande. Ainda contribuiu para esse triplo-duplo, né? Duas steals, inclusive. E o Boston Celtics fez a lição de casa. Eu vou deixar o Lucas fazer as menções honrosas, porque de fato esse jogo foi um grande atropelo, né? Faltam discussões quando um time joga assim.
Assim, eu assisti esse jogo hoje. Ontem, na hora que esse jogo estava acontecendo, eu estava num compromisso do Recife Mariners, né, time que por acaso eu sou treinador, e eu assisti esse jogo depois que a Agatha me convidou para participar do episódio. Então eu assisti alguns condensados e tentei reparar em algumas coisas. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer, Drica, é eu não vejo o Miami Heat vencendo essa série, nem que ela seja uma melhor de 87 jogos.
Um homem sensato, como eu apresentei no começo, né?
Não por isso, mas porque a distância dos times é muito grande. Alguns outros destaques que eu queria fazer sobre esse jogo de ontem é, para não dizer que o Miami Heat é uma completa desgraça, o menino Jaime continua indo bem aí, né? O playoff Jaime, né? Já que não tem playoff Jimmy, tem aí o playoff Jaime em Miami. Uma outra coisa que talvez seja um ponto aí para o Mazzulla ficar de olho é que a segunda rotação do Celtics foi exatamente nos melhores momentos do Miami, foi quando estava em quadra o Al Horford e o Sam Hauser, né? Tudo bem que não são muitos minutos, mas foram nesses minutos que o Miami conseguiu ter os seus melhores momentos. E aí, o Tatum acabava que também estava em quadra, né? Nesses momentos. Então, você vai olhar lá a tábua de estatísticas, você vai ver um Jayson Tatum com um plus-minus de 3 pontos num jogo que o time dele ganhou por 20. Você vai dizer, ué, tá afundando o time? Não. Ele estava na quadra com quintetos que não favoreciam muito o seu jogo, e que, na verdade, os mismatches eram melhores para o time da Flórida. Eu acho que o Spoelstra, assim, eu acho não, o Spoelstra não é um cara, não é um treinador fraco, muito pelo contrário, um dos melhores treinadores da NBA. Se você espera o Miami Heat jogando com a mesma falta de ímpeto, no caso, pode tirar o cavalinho da chuva. Eu acho que o Miami vem para agredir muito mais o Boston no jogo 2, mas, dito isto, não acho que é o suficiente para voltar para a Flórida com o mando de quadra roubado. Eu acho que essa série, ela, como eu falei no Big Two, lá com o Gabriel Veronese, eu acho que essa série é a mais provável e a única com potencial de varrida na primeira rodada dos playoffs.
É, eu acho, a gente falava ontem, né, Agatha, sobre a questão coletiva, que prevaleceu nos jogos do primeiro dia, nos jogos de sábado, né, que abriram efetivamente os playoffs. E aí você chamou atenção para o Tatum, concordo, eu poderia ter pontuado mais o próprio Jaylen Brown. Mas eu acho que é nesse momento que o Celtics mostra a força de ser um time de fato, né? Dos iniciais, só o Jrue Holiday não chegou a 10 pontos, o resto tudo para mais de 17, que foi o Brown com 17, o Porzingis com 18, Derrick White com 20 e o Tatum com 23. E do banco, vindo aí Pritchard, Al Horford e Sam Hauser, né? O Mazzulla usou aí apenas 8 jogadores na rotação, que é o que efetivamente geralmente acontece em playoffs. A gente veio aí para 30 pontos, né, desses três caras. Então eu acho que isso mostra essa força do time Boston Celtics, do time que fez a melhor campanha da liga, uma das melhores da história, melhor, aquela coisa toda que a gente já falou aí durante toda a temporada regular. Eu acho que essa coisa de ter um time de fato e não precisar que o Jason Tatum carregue 40, 50 pontos é o que é a força do Celtics, tendo nele, no Brown, às vezes no Porzingis, o ponto de a curva, né? Quando é necessário. Então, eu acho que mais uma vez o Celtics mostrou essa força do seu time. E Joe Mazzulla foi injustiçado, né? Gostaria de fazer esse parênteses, Lucas.
Definitivamente, Joe Mazzulla não está entre os finalistas para treinador do ano. É uma das maiores injustiças dos prêmios, viu? A outra é Norman Powell não está entre os finalistas dos sextos homens.
Grande curiosidade aqui para a gente ir para o segundo jogo. Nessa primeira partida, o time que perdeu, o Atlanta Heat, não liderou a partida em nenhum momento, né? Se você olha o gráfico, você vê apenas o verde do Boston Celtics. Tal qual Los Angeles Clippers na segunda partida. O Dallas não conseguiu liderar por nenhum momento da partida. E uma apresentação de gala de todos os jogadores do Los Angeles Clippers, que continuam, diga-se de passagem, sendo subestimados, né? Eu falei ontem que eu quero esse Clippers na final, que eu quero esse Clippers vencendo, e Drica Varini não me deixa mentir que eu coloquei que folga no final dessa temporada. Coloquei Clippers na final. Então, assim, fico muito feliz pela primeira atuação, e aí, e não vou ser eu que vou discorrer sobre tudo que o Los Angeles Clippers fez de certo nessa partida. Mas o Dallas precisa começar a pensar, né? O Dallas precisava de um treinador nesse momento. Não tem. E aí é a partir disso que pensa. O que a gente faz com um time que não tem treinador? Como a gente resolve esses problemas de jogo, táticos, que às vezes precisam ser ajustados durante a partida, com um cara que não consegue fazer isso? Eu deixo essa resposta para vocês.
Bom, eu vou trazer os números e vou deixar o Lucas falar, que ele tá puto aí com algumas análises, mas eu vou deixar ele falar daqui a pouquinho. Vou trazer os números. 109 a 97 para o Clippers. Alguns números que chamam atenção, né? Field goal, 46% para o Clippers, 39% para o Mavs, 50% de aproveitamento do perímetro para o Clippers, 18 em 36, 30% para o Mavs. Lances livres 84,6 a 75,8 para o Clippers. Mavs ganhou aí nos pontos de contra-ataque, 18 a 5. Segunda chance empatado, 16 para cada lado. E no garrafão, Clippers ganhando de 36 a 32. Trazendo um pouquinho dos números dos jogadores, o Zubat ficou com um duplo-duplo, né? 20 pontos e 15 rebotes, 28 pontos para James Harden, 22 pontos para Paul George, Terrence Mann 13 pontos e o Russell Westbrook vindo do banco com 13 pontos. Pelo lado do Mavs, 33 pontos e 13 rebotes para o Luka Doncic, 31 pontos para o Kyrie Irving, 11 pontos para o PJ Washington e foram apenas eles que passaram da casa dos 10. Aliás, o Gafford ficou com 3 pontos e o Jones Jr. zeradíssimo. Foram os cinco titulares aí do Mavs nesse jogo. E aí, Lucas, eu quero que você se defenda, né? Já que muita gente tá dando mais ênfase na derrota do Mavs e o porquê isso aconteceu, tentando achar justificativas, do que efetivamente dando os méritos que esse Clippers merece e merece demais.
A primeira coisa que me pegou muito lendo e assistindo as coisas é em que momento da história virou coisa de outro mundo o time de pior seed perder, ser em que momento virou um absurdo que o time que tem o seed pior perca um jogo, né? Porque mais ou menos assim que foi tratada a partida entre Clippers e Mavericks. O Mavericks está jogando fora de casa contra um time que terminou a temporada regular à sua frente na tabela de classificação. A segunda coisa que mais me pegou é como os comentários tratam como se o que o Clippers fez ontem fosse apenas um fogo de palha, ou que o Mavericks que aceitou, como você muito bem colocou, Rodrigo, foi o Mavericks que perdeu, não foi o Clippers que ganhou. Só que aí, do outro lado, eu tenho alguns questionamentos a fazer, né? O primeiro questionamento que eu tenho a fazer é: Drica e Agatha, se eu tiro nota 7 em todas as provas que eu faço, e aí eu vou fazer uma prova e eu tiro 7,5, eu fiz o jogo da minha vida ou eu tô na minha média?
Tá na sua média.
O offensive rating do Clippers, né, que é a quantidade de pontos que o time faz a cada 100 posses na temporada regular, foi de, para não 118,8. O offensive rating do Clippers ontem foi de 119,3, 0,5 de diferença. Então a gente pode ver que, assim, o Clippers não fez o jogo da vida. Se esse é o jogo da vida do Clippers, o que é que é a média, né, do Clippers? A média do Clippers vai ficar abaixo de sua média. E algumas coisas me pegam no sentido do... Talvez o que a gente está vendo é mais as pessoas tentando se apegar à expectativa que criaram para esse time do Mavericks, que eu concordo, é o melhor time que Luka Doncic já teve de talento ao seu redor. E aí talvez sejam as pessoas se apegando a qualquer coisa para defender essa posição, né, de que esse time do Mavericks é bom. Mas, assim, não se engane, o time é bom. Mas não é um time à prova de bala, né? Esse time não é à prova de erro, esse time não é infalível. Como a gente viu ontem, né? O Mavericks fez 8 pontos no segundo quarto do jogo. O Mavericks fez 30 pontos no primeiro quarto. 30 pontos no primeiro tempo, na verdade. 30 pontos no primeiro tempo. Westbrook e Harden somados tinham 30 pontos no primeiro tempo. Então, assim, a gente tem que parar para observar algumas coisas do ponto de vista que, primeiro, o Clippers conseguiu colocar o Mavericks na casinha no segundo quarto. Não tem o que ser falado. O Mavericks acertou 2 arremessos no segundo quarto e arremessos contestados. É muito diferente de Nuggets e Lakers, e aí para quem acompanhou, onde o Nuggets deu praticamente todos os seus arremessos de 3 livre no perímetro para o que foi Dallas e Clippers. Os dois times estavam fazendo um bom trabalho nessa marcação do perímetro, e o Clippers fez um ótimo trabalho na marcação no Mavericks no segundo quarto. Você limitar um time que tem Luka Doncic e Kyrie Irving a 2 de 21 no segundo quarto, pô, o mínimo que você espera é que você seja creditado, né? Você tem que ter seus créditos por conseguir isso. E aí hoje, só para vocês terem uma ideia, essa que eu vou falar agora provavelmente vai indignar a minha querida Agatha. O Skip Bayless falou que no matchup de jogadores vindo do banco para o resto da série, o Dante Exum, ele equivale ao Russell Westbrook em talento. Então, assim, é nesse nível de insanidade que a gente está tratando aí. Quer dizer, que algumas pessoas estão tratando a série. O Richard Jefferson falou no final do jogo que o verdadeiro vencedor do jogo foi o perdedor, porque Jason Kidd encontrou alguma coisa. O Mavericks venceu o quarto período por 33 a 22, né? Só que, assim, o Clippers já estava jogando, como eles falam lá, o prevent basketball, né? Que é gastar 20 segundos do relógio para atacar a cesta. E, enfim, ainda assim, foi um quarto que o Clippers chutou 44%. Então, não é nada de outro mundo, nada... Nossa, o Mavericks botou o Clippers na casinha. E o caminho da vitória do Clippers sobre o Mavericks é algo que eu já venho falando há muito tempo o caminho da vitória desse primeiro jogo, que foi atacar o garrafão do Mavericks. O garrafão do Mavericks é frágil. Os números do Zubac não me deixam mentir. O Zubac terminou o jogo com um duplo-duplo de gente grande. 20 pontos, 15 rebotes e podia ter feito mais. O Daniel Gafford, ele tem problemas em proteger o aro. O Derek Lively, ele é bom, vai ser muito bom. O Derek Lively vai ser muito bom, mas ele ainda está um pouco verde para competir na NBA. E ele, você vê isso no tipo de falta que o Derek Lively faz. Então, assim, ontem a gente viu, em alguns momentos, uma masterclass do Zubac dentro do garrafão. Trabalhando o poste baixo, trabalhando o gancho, trabalhando os movimentos clássicos do pivô. E o melhor pivô do Mavericks marcando o Zubac foi o Maxi Kleber. Só que, ao mesmo tempo, Maxi Kleber em quadra é melhor pro Clippers. Porque ele é muito... Ele não é alguém que no ataque seja um ponto de preocupação tão grande. Então, assim, hoje o Tyronn Lue já falou que o Kawhi treina com o time e a condição dele vai ser, se ele joga ou não, também vai ser avaliado amanhã. E eu acho que o mínimo que as pessoas devem a Paul George, James Harden e Russell Westbrook é respeito, né?
Tocou no nome dele, né?
Eu ia falar agora, vai, Agatha, vai.
Westbrook é um case, né, dessa temporada. É um cara que, enfim, poucos jogadores têm um ego tão tranquilo como o Westbrook dentro dessa NBA. E que dirá jogadores que fizeram as coisas que ele fez, né? Pouquíssimos, eu diria que em alguns quesitos nenhum. Mas 23 minutos, 62% de field goal, aqueles que diziam, né? E o Westbrook não sabia mais arremessar. É saber colocá-lo no esquema de jogo correto. E como líder de segunda unidade, o Russell Westbrook vem fazendo aquilo que se espera dele. Vai ter jogador, continua, né? Não tem... Aqui é uma reunião de jogadores que merecem um anel, que precisam aposentar com um anel. Paul George, James Harden, obviamente. Mas é engraçado porque esse Clippers ainda tem mais opções, né? Eu não acho que o Dallas Mavericks vai tomar esse sacode em todos os jogos. Não acho que vai ser uma série.
Eu também não. Também não me iludo com isso por nenhum segundo.
Exato. Esse jogo, não são, a maioria dos jogos não são assim, mas esse jogo foi decidido em quarto. Por diversos momentos a gente fala que o basquete é um jogo de momento. Cada um te odeia perder. Dá pra ver claramente cenas dele em quadra ontem muito, muito, muito estressado, especialmente naquela bola com o Maxi Kleber, né? Que o Kleber simplesmente não olha, não pega aquele passe, faz uma cesta fácil e cortaria a liderança até pra uma situação de talvez virada para apenas 12 pontos. Mas ali eu acho que é onde a vaca deita de vez. E o Lucas estava muito estressado. Cada um de ti é um cara que é completamente competitivo. Entrou talvez um pouco relaxado demais e confiando demais nos seus companheiros. Mas a gente pode esperar que o próximo jogo não será assim. Pelo menos no tocante à postura dele dentro de quadra, para resolver. Acho que ele vai estar um pouco mais focado nesse sentido.
Diferente do Clippers, o Dallas não tem muitas opções. O Dallas não pode contar com jogadores que, de forma tranquila, ficaram no banco. Jogadores que podem oferecer um tipo de espaçamento, um tipo de jogo um pouco diferente. O Clippers ainda tem. E o Clippers não tem o seu melhor jogador em quadra. Então, assim, o Luka Doncic precisa, de fato, vir com uma outra postura. Não que, o Luka Doncic não veio para jogar, longe disso, né? 33 pontos, 13 rebotes, 6 assistências, mas a gente já viu muitos jogos do Luka de 20 rebotes, 40 pontos, e talvez seja isso que ele precisa fazer dentro de um time que, de novo, não tem treinador e faltam peças. Esse Dallas ainda não é o Dallas que a gente acha que vai fazer o Luka Doncic ser campeão. Não é o Dallas que a gente acha que pode surpreender de formas astronômicas. Mas ainda assim, Lucas, eu não vejo o Dallas tomando uma surra em um quarto, por exemplo, como a que tomou ontem. Você concorda? Tem algum ponto que você acha que o Dallas poderia ajustar dentro dessa série e com seus jogadores que conta hoje, que fariam esse Clippers tremer um pouco?
É, eu concordo que o segundo quarto de ontem ele não vai se repetir em nenhum outro jogo, talvez em nenhum outro jogo do Clippers nos playoffs. Não vejo o Clippers limitando, até porque assim, quanto mais jogo, quanto mais rodadas, mais filme os adversários têm dos outros times, né? E aí você consegue estudar melhor. Mas assim, quando tu tava falando sobre Luka ter que fazer mais, a única coisa que me pega nisso aí é: se o Dallas precisar que o Luka faça mais, pra mim esse é o caminho onde o Dallas perde a série por 6-5 jogos. Porque foi assim todos os outros anos. Luka fazendo 37, 38, quase 40 pontos, pegando médias de triplo-duplo todos os jogos e perdendo. É, eu acho que o caminho para o Dallas voltar na série, né, eventualmente roubar um mando de quadra, esse caminho passa por PJ Washington, passa pelo Derek John Jr., esse caminho passa pelo resto do time, passa muito pelo Tim Hardaway. O Tim Hardaway, ele tem experiência suficiente para vir do banco e contribuir com mais do que 6 pontos, né? Passa pelos outros jogadores. O Luka, ele fez um jogo que o Luka faz assim, claro, playoff a gente vai ver o Luka estourar para 40, 45 pontos. A gente vai ver o Kyrie fazer 30, 40 pontos também. Mas se o resto do time do Mavericks não jogar, para mim, se for apenas Kyrie e Luka, o Dallas tem dias contados nesses playoffs. A gente precisa que o... a gente não, né? O Dallas Mavericks precisa que o PJ Washington venha mais pro jogo, né? O PJ Washington apenas 2-7 nas bolas de 3 pontos. Precisa do Daniel Gafford, que ele, já que ele é tão exposto na defesa, precisa que ele apareça mais no ataque. Ele teve um problema com lesão no jogo ontem, mas acabou até voltando. Precisa que o Derek Lively se faça presente também. Precisa que o time jogue melhor ofensivamente. E aí quando a gente separa quem foi bem ofensivamente, foi só Luka e Kyrie. Isso tá dando certo. Jason Kidd precisa... Olha só o que é que eu tô falando, né? O Jason Kidd precisa que o resto do time... Jason Kidd precisa ser treinador agora. Precisa fazer o resto do time jogar.
Eu ia falar Jason Kidd precisando vazar do NBA, mas ok, não vamos entrar nesse mérito, né?
Eu concordo com isso também. Mas, já que não dá nesse momento, ele precisa, no mínimo, fazer o trabalho dele.
Não, é complicado, porque a gente tava falando aqui que geralmente é uma rotação de playoffs, os times utilizam 7, 8 jogadores. Ontem, falando de pra casa de ali 9, vai de 9 minutos para cima do banco do Mavis, foram 2, 4, 5 jogadores. E o banco não conseguiu ajudar. Então, é um problema mais amplo que precisa ser corrigido o mais rápido possível para, como você falou, Lucas, essa série não ter os dias, de fato, contados. Mas...
Drica, mais uma curiosidade aqui. Diferente dos dois primeiros jogos... Falando do terceiro agora, o Pacers conseguiu liderar por 2 pontos nos primeiros 3 minutos de jogo, tá?
Até que Damian Lillard lembrou que era jogo de playoffs, coisa que ele não frequenta há bastante tempo. E aí só temos verde, é isso, né? Vamos para o terceiro jogo, então. Milwaukee Bucks vencendo o Pacers por 109 a 94. Chegou a liderar por 30 pontos. Em determinado momento teve uma run de 12, e aí a gente vai para os números, os benditos números, a gente adora números, tudo muito parecido na parte de cima ali, né, rebotes, assistências, blocks, turnovers, tudo muito parecido. Aí a gente vem para aproveitamento de field goal, 47% para o Bucks, 39, quase 40 para o Pacers. 3 pontos, 37,8%, quase 38%, né, para o Bucks, 21% para o Pacers. E na linha do lance livre, 100% de aproveitamento para o Bucks, 66,7% de aproveitamento para o Pacers. Falando de lance livre, né, quando a gente fala 100% de aproveitamento, foram, deixa eu pegar aqui o número certinho para não mentir, 13 de 13 para o Bucks. 7 pontos nos contra-ataques, o Pacers foi mais efetivo, 12 pontos contra 7. Em segunda chance também, aliás, também foi mais efetivo, 16 pontos contra 6 de Milwaukee. No garrafão, 40 pontos de Indiana, 34 pontos do Milwaukee Bucks. Então, minha gente, o que que fez a diferença nesse jogo? As 14 bolas de 3 do Bucks em 37 tentadas, enquanto o Pacers teve 8. Damian Lillard, 35 pontos, ele terminou com 35 pontos, teve uma hora que ele estava virado no Jiraya, 35 pontos, 6 rebotes, 3 assistências. Bobby Portis com um duplo-duplo, 15 pontos e 11 rebotes. Chris Middleton também, 23 pontos, 10 rebotes para ele. Pascal Siakam terminou com 36 pontos e 13 rebotes pelo lado aí de Indiana. Miles Turner, 17 pontos, e foram os únicos que ficaram na casa de 10 para mais pontos pelo Pacers. Para vocês... tirando, não quero nem que falar, assim, obviamente que Damian Lillard foi, né, o Dame Time começou no minuto 1 do jogo e foi, até o final não, porque depois no segundo tempo ele não pontuou, né, mas tirando Damian Lillard, quais foram os gatilhos e as chaves para que o Milwaukee não desse nenhuma chance pro Pacers depois daqueles primeiros pontos, dos primeiros dois pontos?
O Damian Lillard fez tal qual eu, que trabalho muito antes do almoço e depois do almoço. Tá,
né? Faz o que tem que fazer, né? No começo, depois...
Já fez o que tinha que fazer, depois é só observar.
Driga falou que ele lembrou que era playoff, foi pra cá. E no segundo tempo ele esqueceu, né?
Aí ele achou que tava no Portland de novo. Desculpa, Nery.
Mas eu sinto também que uma galera que não viu muito o Pacers ou que só acompanhou o Pacers naquela run incrível para Copa NBA, né? Primeira edição, Pacers muito bem. Tinha uma pequena impressão de que o Tyrese Haliburton é um grande scorer, né? Que é o cara que mais pontua no jogo, até porque foi essa a skin que ele assumiu durante a Copa. Mas... Tyrese Haliburton é um grande passador, talvez hoje dos jovens o maior passador aí em números e médias da temporada, mas ontem não teve um bom jogo, ele arremessou pouco, inclusive arremessando bem, 57%, mas quando a gente fala de assistências, um cara que a gente está acostumado a ver 12, 14, não conseguiu passar tanto a bola. O Siakam fez 36 pontos e a gente mal percebeu, né? Por mais que, enfim, 15 de 25, 60%, 13 rebotes. Foi um jogo morno do Pacers, que faz a gente, às vezes, se perguntar, né? Chegaram até aí para isso? Porque, assim, um time que, de novo, né? Segundo jogo seguido em que a maior estrela da equipe adversária não joga. É de se pensar por óbvio que o time do Bucks com Giannis fica melhor. Existem controvérsias acerca de como ele joga com o Lillard e do espaço que um tira do outro, mas o Giannis é aquele cara que não tem como esfriar, né? É muito difícil esfriar porque ele joga dentro do garrafão, é um cara que erra muito pouco quando faz aquilo que sabe fazer, quando não tenta ficar espaçando demais a quadra, arremessar de três, mas o Lillard é um pouco disso, ele precisa estar quente, né? Não estando quente, essas bolas de três que são quase que mágicas acabam não caindo e foi um pouco do que aconteceu no segundo período. Mas Giannis ainda está para voltar. Esse Pacers, assim como o Dallas, precisa encontrar respostas e muito rápido. Mas eu até dou uma colher de chá para o Pacers, porque não, esse time é um time que junto, e enfim, muitos jogadores ainda não têm experiência com playoff, né? Diferente do Dallas, que deveria estar mais acostumado e já protagonizou cenas incríveis, né? Já humilhou muitos times por aí. Agora, o Pacers precisa de fato entender como é que quer jogar contra o Bucks. Eu acho que esse é o principal. Eu não senti um time preparado para atacar os pontos fracos ou então defender os pontos fortes. Foi um time que foi assim, vamos ver nesse primeiro jogo no que dá e a partir daí a gente toma as decisões. Esse é o meu sentimento com relação a essa partida.
Lucas, desculpa.
Não, sobre esse jogo do Pacers com o Bucks, algumas coisas que eu queria falar é mais sobre o que não pode acontecer num jogo desses, né? A primeira coisa que não pode acontecer é o Tyrese Haliburton vir para esse jogo e não atacar a cesta. Tyrese Haliburton não pode sair com 7 arremessos tentados de um jogo de playoff. Me desculpe aí, Rick Carlisle, eu sei que você entende muito mais de basquete que eu, mas aqui talvez seja até uma questão de expectativa minha, mas pelo amor de Deus, não é possível que atacando o Damian Lillard, tudo bem que
Pat Bev tá lá pra esconder ele, mas atacando esse perímetro do Bucks, você vai limitar o Halliburton, quer dizer, o Halliburton vai se limitar a 7 arremessos, né? Uma outra coisa é, o Andrew Nembhard, né, que é o ala armador aí do time do Pacers, ele precisa fazer melhor. Não sei o que é que ele vai fazer, se vai ser uma seleção melhor de arremessos, se ele vai virar apenas o cara responsável por correr atrás do Lillard na série, né? O Lillard deitou e rolou em cima dele. Quando foi marcado pelo TJ McConnell, a vida do Lillard foi muito mais difícil. Então, assim, eu espero desse Pacers do Carlisle alguns ajustes para esse jogo 2. Tipo, ajustes urgentes de coisas que são meio inaceitáveis, né? Óbvio, também fazer um trabalho melhor na seleção de arremesso. Bom pro Bucks é que essa vitória compra tempo pro Giannis voltar, né? Então dá pra ele ficar fora mais um jogo aí recuperando a sua panturrilha enquanto o time joga a série. Acho que se eu sou alguém com poder de decisão nesse time do Bucks, eu tô adiando ao máximo a volta do Giannis pra ter certeza que ele volta 100%. Então, uma vitória boa, importante, que dá esse respiro, essa tranquilidade para o Giannis se recuperar e ganha mais alguns dias na recuperação. E uma outra coisa que eu espero muito é que quando Lillard e Malik Beasley estiverem em quadra, que o Pacers faça por onde, porque eu acho que é a pior dupla de armação defensiva da NBA por muito. São dois caras que... O Lillard é incapaz de defender, né? E tem alguns lances que você vê que não é, tipo... jogador que se poupa na defesa para jogar ataque, né? Você vê que é falta de skill defensiva mesmo do Lillard, comparado com o nível que você espera de um jogador da NBA. E o Malik Beasley também não é nenhum as defensivo, né? Então espero que nos momentos de Lillard e Beasley, o Pacers saiba atacar com mais inteligência o aro.
E aí, Trica? Para a última questão... Nesses três primeiros jogos, então, tivemos uma mudança de liderança, né? Somados. Uhum. Aí você vai pro último jogo, tivemos 20. E eu vou deixar você passar esses dados, porque o meu coração já não aguenta muita coisa.
Esse gráfico é legal de ver, né? Porque é o azul escurinho, o azul clarinho, e é um toma lá da cá. A emoção do fim de semana ficou para o fim da noite de domingo, porque eles odeiam o trabalhador brasileiro. E ficou para o último jogo do domingo, começou 10h30 da noite. Como a Agatha já falou, 20 mudanças de liderança aí no jogo entre OKC e Pelicans, 94 para o OKC, 92 para o Pelicans, para o desespero da Agatha. Foi ali no na reta final, do final, ela estava desesperada que nada estava caindo. 20 mudanças de liderança, maior vantagem do OKC foi de 10 pontos e do Pelicans de 7. A gente teve 13 momentos com empate em quadra e a maior run foi de 11 pontos. E aí vamos aos números. 52 rebotes para o Pelicans, 44 para o OKC. Assistências praticamente idênticas, 22 a 21. Steals e blocks também muito parecidos, assim como turnovers, 14 para o Pelicans, 13 para o OKC. Field goal, 43,5% para o OKC, 38,5% para o Pelicans. Perímetro, 31% para o OKC, 28% para o Pelicans e lance livre também muito parecido, 78% a 77%. OKC, 20 contra 7 nos pontos de contra-ataque, Pelicans, 24 a 11 nos pontos de segunda chance e dentro do garrafão, 42 pontos para o OKC, 36 pontos para o Pelicans. Sextinha da noite, Shai Gilgeous Alexander com 28 pontos. Além disso, o menino Shai teve 6 rebotes e 4 assistências. 19 pontos para o Williams. Duplo-duplo para o Chet Holmgren. 15 pontos e 11 rebotes. Eles que passaram da casa dos 10, aliás, dos 15 pontos entre os titulares do OKC. 6 pontos para o Lu Dort e 2 pontinhos para Josh Giddey. Pelo lado do Pelicans, a gente teve aí o Trey Murphy terceiro, com 21 pontos para ele e 4 rebotes, duplo-duplo para o Valanchunas, 13 pontos e 20 rebotes, CJ McCollum, 20 pontos e Brandon Ingram com 12 pontos, além do Herbs Jones com 8 pontos, foram os starters aí do Pelicans. Agatha Máximo, vai, fale. Eu sei que você...
Vou deixar o Lucas começar, vou deixar o Lucas
começar. Ah, tá bom. Isso, a gente termina com a sua lamentação. A gente termina com a sua lamentação. Inclusive, ontem saíram, né? A gente falou aqui do Joe Mazzulla, que foi ignorado no prêmio de técnico do ano. Ontem saíram, né, os três finalistas aí de várias premiações. O Shai, como vocês quiserem, STA, pronto. É, está como finalista do prêmio de MVP e também no prêmio de Clutch. E eu vi você reclamando, inclusive, no final do jogo, mas ele deu uma amostra do porquê ele está lá, né? Mas diga lá, Lucas, o que você acha que foi fator fundamental para essa vitória tão apertada, né, do OKC? Foi uma vitória muito apertada. E o que pode ser trabalhado tanto por um técnico como por outro para o segundo jogo dessa série que, aparentemente, promete equilíbrio?
Eu acho que o que um dos pontos, talvez um principal ponto, que contribuiu para o resultado do jogo ser como foi, né, tão apertado, assim, apenas 2 pontos de diferença. Primeiro a gente tem que ver a partida do Travis Kelce do Báltico, né, Jonas Valanciunas, que eu nunca vi tão igual. Kelce.
Será que ele tem uma namorada loirinha também?
Não sei, vai ver a Taylor Swift da Lituânia, a namorada dele, né? E o número que chama atenção logo de cara, e ontem no jogo, no, na parte que eu vi do jogo, né? Porque depois eu simplesmente fui nocauteado pelo sono, o Thunder pegou 36 rebotes defensivos, o Pelicans pegou 18 rebotes ofensivos. Então é tipo assim, a cada 3 rebotes, 2 eram do Thunder e 1 era do Pelicans. Isso é muito no garrafão. Isso é muito mais do que você gostaria. E essa falta de tamanho, essa falta de capacidade de pegar rebote do Thunder é algo que chama atenção e que é falado há muito tempo, desde antes da trade deadline. Inclusive, é um dos motivos pelo qual eu achava que o Thunder ia terminar com o Kyle Kuzma da vida e não com o Gordon Hayward, porque era alguém que entra na categoria menos é mais, né? Precisa pouco da bola para trabalhar e que tem tamanho e pega rebote, né? Então, os quintetos do Pelicans, quando tinha o Valanciunas e o Larry Nance Jr. juntos, quando conseguia colocar tamanho para cima do Thunder, foram os momentos de maior destaque do Pelicans. Eu espero do Thunder um trabalho melhor na bola de 3 pontos. Acho que do ponto de vista do aproveitamento de arremessos, o Thunder é mais ou menos isso. Talvez a gente possa ter uma escolha de arremessos melhor, né? Talvez o Josh Giddey, que estava tão bem aí no final da temporada regular, chegar para o segundo jogo ajude um pouco nisso também. Mas algo que pode ser definidor aí nessa série, para mim, é se o Zion voltar. Aí eu acho que o Pelicans cria um problema que eu não sei, tá? Não, eu não tô dizendo que não tem, eu tô dizendo que eu não sei qual seria a resposta do Thunder para o Zion. E adiciona mais tamanho para cima do time de Oklahoma. Para mim ainda é o favorito. Não acho que é favoritismo como é Boston e Miami. Mas eu acho que é uma série aí que vai a uns 6 jogos, talvez. Talvez menos, a depender de como o Thunder responda esse primeiro jogo. Um lado bom é, esse primeiro jogo ter sido do jeito que foi, pode servir como o wake up call, né? Servir para acordar o Thunder sem necessariamente precisar perder o jogo.
Agatha Máximo.
Zion Williamson.
Aí qual é?
Lugens Dort, o rei. Mas assim, brincadeiras à parte, foi muito legal estar de volta aos playoffs. estar de volta aos playoffs com um time competitivo. E eu acho que o nervosismo começa aí, né? Um time, o segundo time mais jovem da NBA, é, o mais jovem da história, ficar em primeiro lugar. E aí você soma isso tudo a uma cidade que é completamente apaixonada pelo time. Ontem, por exemplo, quando o ginásio abriu, o Oklahoma City Thunder estava dando 50% de desconto em todas as comidas e bebidas. Então eles já embebedaram a torcida antes da partida começar. E aí você entra nessa atmosfera em que tá todo mundo...
Você entrou no mesmo ritmo, então, né? Ah, eu entendi, por isso a cachaça tão cedo. Ah,
tá. Exato, bom. exatamente. E aí você entra nessa atmosfera em que tá todo mundo vestido com a mesma camisa, gritando e latindo, né? Porque também virou uma coisa do Thunder latir. Falamos disso posteriormente, mas os jogadores entraram claramente nervosos. Entrou ali a vareta que é o Chad Holmgren, dava para ver tremendo daqui da TV. Então, assim, existiu a questão nervosismo do primeiro jogo, principalmente pelo lado do Thunder. O Pelicans, se o play-in tem algum lado positivo em termos de disputa para os playoffs, é que você já chega aí, o Pelican já chegou com dois joguinhos eliminatórios, já chegam com o sangue um pouco mais frio. E aí começa o jogo. Os dois primeiros quartos, eu falei, essa partida vai terminar 40-50, 45-46, porque de fato foi uma apresentação defensiva impecável no início, e isso é o que manteve o Thunder dentro da partida em todos os momentos. Você mencionou os pontos de Brandon Ingram, apenas 12. Quando o Brandon Ingram foi defendido por Lu Dort, foram 40 posses, inclusive, né? Ele fez apenas 4 pontos. Foi um de 7 nos arremessos, fora 2 turnovers. Não dá para tirar isso da equação. Não dá para tirar a atuação de Lu Dort e de Cason Wallace, que é um rookie novato, e assim, é muito difícil ter um Lu Dort no time. Ter dois é quase impossível, e a gente tem dois moleques que fazem um trabalho defensivo absolutamente incrível. Talvez seja a melhor defesa de perímetro aí. O Dort marca tudo, né? Mas que a gente vai ver nesses playoffs, são esses dois. E isso me dá uma segurança. Antes eu sabia que o Thunder ia chegar no final do jogo apertado. Eu sabia. Isso daí pra mim já é uma certeza. A diferença é que eu sabia que se a gente chegasse no final do jogo, a gente ia entregar. Como entregou naquele último playoff que a gente participou na bolha, Chris Paul errando aquela cesta e tudo mais. O próprio Lu Dort tomou um toco do Harden. Mas dessa vez, quando a gente chega na última bola, eu tenho muita confiança de que a gente vai vencer. E é por isso que se fala demais em Shai Gilgeous-Alexander sendo MVP. Ser valioso é isso. É trazer a tranquilidade para o seu time de que, se precisar, ele decide. Não, tá, não jogou perto do que ele pode jogar. Terminou com 28 pontos? Terminou. Porque são demais as opções que ele tem dentro dele. Você não sabe o que ele vai fazer com a bola. Você não sabe como ele vai arremessar. E se você tentar parar o arremesso dele, você vai fazer alguma falta no Shai, de alguma forma. Aquele flop que existia antes e que a NBA tentou combater a todo custo, porque de fato era algo que não era falta, o Shai basicamente masterizou de outra forma, né? Ele espera o contato chegar e ele para no ar, de um jeito que eu também não sei explicar, e ele consegue essa falta quando ele precisa. Quando ele consegue arremessar, ele já vai direto. Mas poderia ter ido melhor também. Destaques ruins, a gente precisa falar do Josh Giddey. Eu fico feliz é que o Mark tem tomado decisões mais rápidas em tirar ele, não vai jogar, não volta, só 19 minutos, 1 de 6 nas bolas, 16% nos arremessos, 3 rebotes e 3 assistências, não contribuiu de nenhuma forma. E a gente ainda teve um Lu Dort com 50 ali das bolas de 3, um Jalen Williams que, enfim... Muita gente não conhece, né? Muita gente não assistiu, mas para mim é uma das próximas grandes estrelas da NBA. Jogador que acabou de entrar, mas que, enfim, já faz muita diferença. 44% nos arremessos, 19 pontos, 7 rebotes e 4 assistências, além de 2 roubos de bola. Mas que vem para ser a alma desse time, né? Levantava a torcida, fez todo mundo latir diversas vezes. É difícil ver um jogador, um novato, com tanto controle sobre sua torcida como a gente assistiu o Jalen Williams. E também entrou bem frio. No final, a galera tava nervosa e aí Shai decide. E Chet Holmgren, né? Precisamos falar. Também não teve uma partida em pontos absolutamente incrível. 15 pontos, 11 rebotes, mas 5 tocos, né? Um roubo de bola. Inclusive, foi o primeiro rookie da história a marcar aí mais de 5 blocos e mais de 2 bolas de 3 em um jogo de playoff. Tem muito que aprender, tem muito que consertar. Especialmente na parte de rebotes, a gente sabia. Esse é o ponto fraco do Oklahoma City Thunder. Esse é, inclusive, o motivo pelo qual eu não queria, de jeito nenhum, pegar o Lakers. O Lakers é um time que a gente foi amassado ontem, mas o Lakers seria ainda mais impiedoso com a gente nesse fundamento, e eu não consigo ver no matchup contra o Lakers uma saída. No do Pelicans eu consigo. Se a gente trabalhar bem defensivamente, como a gente trabalhou ontem, encaixar um pouco mais o ataque com calma, eu acho que a gente consegue vencer essa série. Também não tranquilamente, eu apostei 6 jogos, tô entre 5 e 6, mas eu fico mais com 6, porque eu acho que o Pelicans consegue roubar uma coisa ou outra, especialmente se o Zion voltar. Agora, o Charles Barkley falou uma coisa muito, muito legal que eu concordo, né? Foi um dos piores jogos da temporada do OKC, especialmente no ataque. E ele falou que o Oklahoma jogou o pior que poderia jogar numa estreia e ainda assim a gente ganhou o jogo. Jogando bem, não digo que vira passeio, mas eu acho que a gente vive um pouco mais tranquilamente. Tem coisas para melhorar, especialmente essa bola de 3, como a Drica falou. Até porque o rebote, eu acho que é fazer o que dá, é brigar por todas as bolas, mas eu acho que a gente vai perder praticamente todo o confronto que a gente jogar. Com relação aos rebotes, é uma estatística da temporada, é algo que já é sabido, não nos surpreende, nos deixa completamente desesperados, sim, mas não nos surpreende. Fez o que precisava fazer em termos de contra-ataque, o Thunder é um time muito rápido no contra-ataque, que sempre tende a vencer em pontos nesse quesito, e temos o Clutch Player of the Year, não tem jeito, Drica. O final, quando o final é decidido em detalhes, a gente precisa de um jogador que se preocupe com eles, né? E o Shai é esse cara. O que importa é 1-0, ganhamos. E também, né? Nenhum mandante perdeu nessa primeira rodada, Drica. 8-0 para os top seeds, de primeiro a quarto lugar. Mantemos o favoritismo de todos esses. E eu tenho aqui os líderes da rodada, por stats. Querem saber?
Queremos, diga lá.
Manda.
Vamos lá. Em pontos, Pascal Siakam. Rebotes, Valenciunas, né? Humilhou o meu time. Assistências, Murray empatado com Jason Tatum. Steals, Kelly Oubre Jr. Blocks, Chet Holmgren. Field goals feitos, Siakam e Jokic. 3 pontos, James Harden e Damian Lillard. E lances livres, adivinha? Joel Embiid.
Chocando um total de 0 pessoas.
Mas, para finalizar, saiu mais uma coisa, né? Ontem saiu a votação do The Athletic, que é feito com os jogadores da NBA através de um Google Forms anônimo, né? É basicamente isso que os caras fazem. E tem prêmios aí, prêmios não, né? Mas quesitos e votações que é engraçado, né? Você tem quem é o MVP? Com 41%... Nikola Jokic com 36%, 36,9%, quase 37%, Shai Gilgeous-Alexander. Tiveram quem é o jogador mais subestimado. Empatados com 10,3%, ficaram Derek White e Jalen Williams. Então, muito
maravilhoso.
Bom.
Meu careca maravilhoso.
Para você ter uma noção, o terceiro é Drew Holiday, Celtics também, e o quarto é Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma, liderando aí as pesquisas.
Cara, é isso, OKC e Celtics na final, fecha
isso. Melhor defensor, Victor Wembanyama, tá? A liga votou 15% para Wembanyama, 12,9% para Drew Holiday e 9,8% para Lu Dort. O homem está sendo reconhecido.
Oklahoma. Sabe uma coisa que me chamou a atenção nessa dos defensores? No top 5 só tem um jogador finalista para Defensive Player do ano.
Para você ver, né?
Como pra você ver, menino!
A votação da NBA ela é uma coisa completamente sem critério, né? A gente vive nisso. Mas teve outros resultados legais. Teve o... Qual coach, qual treinador da liga hoje, a não ser o seu, que você menos quer jogar? E o Tom Thibodeau ganhou com 46,8%. O segundo colocado teve 9%, que foi o Doc Rivers. É, e vocês têm alguma noção do porquê ninguém quer jogar com o Tom Thibodeau tanto assim?
Acho que ninguém quer jogar 45 minutos toda noite, né?
Mas é estranho, me causa estranheza esse dado, principalmente pela diferença.
E o último prêmio que... Prêmio, né? Não sei se isso daqui é um prêmio. Mas a última votação importante nesse quesito é quem é o jogador mais overrated, né? Mas como falar isso em...
Superestimado.
Superestimado, exatamente. Ganhou Rudy Gobert com 13%. Em sequência, Jordan Poole com 8,6%. E em terceiro, Trae Young com 7,4%. Concordam? E eu, particularmente, não concordo nem um pouco com essa daqui.
Eu acho que o Gobert, ele paga o preço daqueles times de Utah. Que ninguém ele defendia.
Ele estragado o Covid no microfone, né?
É, então. É, Heitor Fassini deu esse input também de que os jogadores não gostam do Gobert. E aí, por conta disso, eles já vão votar que ele é superestimado e tudo mais, porque eles não gostam do Gobert. E aí, além disso, para mim, ele paga o preço daquele time do Utah, né, que era o grande leão de temporada regular. O Gobert tem um monte de prêmio individual e pouquíssimas conquistas coletivas na carreira, né?
E você, Drica, discorda de algum prêmio? Prêmio, entre aspas.
Eu acho que alguns me causam estranheza. Eu também não acho que o Gobert seja superestimado a esse ponto. Acho que talvez tenhamos aí, não sei, precisaria pensar, mas acho que talvez tenhamos jogadores que ganham holofotes mais do que deveriam em detrimento a ele. Eu acho ele um grande jogador para além da minha antipatia a ele, né? Enquanto pessoa, se bem que ele publicou uma carta aí, né, que me deixou talvez um pouco mais simpática a ele. Mas enfim, eu acho um pouco exagerado. Mas falando em prêmio, só pra gente finalizar, agora juro, vocês viram a declaração de Anthony Davis por não estar nem mencionado, cogitado?
Chorou.
Se chorar, mande áudio.
Joel Embiid, que eu diga. Chorou e ainda meteu um eu sou o melhor defensor, eu consigo defender todo mundo em todas as posições, blá 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 blá, blá, e a NBA não gosta de mim, eu nunca vou ganhar. Foi basicamente isso, né? Resumindo. Concordam que ele deveria ser pelo menos cogitado? Claro que
fica difícil, Drica, porque
não nem joga, né?
Nem os repórteres, nem os próprios jogadores acham isso. E aí é difícil você ganhar quando ninguém acha que você é o melhor. Só você.
E ele nem sequer... Eu não sei se ele teve a quantidade de jogos suficiente pra, de fato, estar ali.
Se você se recorda, eu coloquei ele como Defensive Player of the Year, hein?
Exatamente.
Talvez eu seja a única pessoa.
O Anthony Davis jogou 76 jogos, acho.
Ah, não, então tinha.
Ele, inclusive, foi a primeira vez que ele jogou mais de 70 jogos desde 2018.
Meu Deus. Realmente é difícil. Mas enfim, fato é que ele chorou, mas não vai levar. Não vai levar. E só pra gente finalizar esse assunto, pra vocês, quem é o defensor do ano?
Victor Wembanyama. A NBA só não tem culhão.
Eu ia falar isso de uma forma mais educada. eu acho que o Gobert vai ganhar, mas eu votaria no Wembanyama.
Ok. Também ficaria com o Wembanyama para Roy e para defensor do ano. Algo mais, meu povo, a acrescentar sobre a rodada de domingo?
Lembrar que hoje você tem live, né, Lucas? Depois vou deixar você fazer o jabá aí. Mas, antes disso, Orelo está de volta. Para você que ainda não foi lá, entra na Orelo, NBA das Minas, dá para baixar o aplicativo. Nos apoie, se você sentir no seu coração que deve, porque voltamos com textos e podcasts exclusivos todas as semanas para vocês.
Exatamente. Só para, antes do jabá do Lucas, para passar aqui a agenda de hoje, segunda-feira, dia 22, 8 horas, segundo jogo de Orlando Magic e Cavs, né, abriu 1-0 na série. 8:30, começou a palhaçada de encavalar um jogo no outro, né? 8:30, Sixers e Knicks, Knicks liderando por 1-0, e 11 horas da noite, Lakers e Nuggets, Nuggets vencendo a série por 1-0. Lucas, diga, espalhe a palavra, onde você estará, onde as pessoas te encontram normalmente, além da live de hoje, faça seu jabá.
É, eu estou normalmente no Bola ao Alto pelas manhãs, porém, durante os playoffs, o Bola ao Alto vai rolar à noite. Então, lá no Live Basketball BR, todo dia, às 19 horas, exceto dias que tiver transmissão da LBF. Então, essa semana a gente tem Bola ao Alto hoje, quarta e sexta-feira. Então, toda noite, exceto nos dias que tem LBF, estou lá fazendo o esquenta da rodada no Bola ao Alto. Então, já, às 19 horas desta segunda-feira, estarei no ar.
É isto, então. Agatha, amanhã a gente volta, né, com os resultados.
Voltamos. E tudo mais. Se você tiver luz mais cedo, se você
não tiver... Fé no pai que a Celeste vai me ajudar, e amanhã ali por umas 7:30, vocês já terão o episódio aí nos agregadores de vocês. E hoje é dia de rodada, então amanhã a gente volta. Lucas, muito obrigada pela sua presença aqui no NBA das Minas. A casa é sua. Sempre que sentir a necessidade e a vontade de vir defender Los Angeles Clippers e Joey Mazzulla, fique à vontade. E muito obrigada. Boa sorte aí até o Clipão nessa temporada e até mais.
Boa sorte a todos os nossos times, né?
Estarei mais tarde na audiência, viu? Um beijo.
Valeu.